A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos entrevistados são Adriana Abelhão, que é economista, jornalista, educadora e ativista ambiental, e Guilherme José Purvim de Figueiredo, doutor em Direito pela USP e coordenador-geral da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Eles irão nos falar sobre a questão ambiental e os interesses políticos e empresariais. Adriana, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu. Muito obrigada, Ricardo.
Guilherme, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Um prazer.
E, Adriana, complementando aí a sua apresentação, você é diretora de uma biblioteca, né?
Sim, é a Biblioteca Popular de Itacoaciara, Dona Nélida. É uma biblioteca que fica dentro de um pedacinho de área remanescente de Mata Atlântica, e Itacoaciara e Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo.
E principalmente voltada para criança, né? Crianças e adolescentes. Né?
Sim, crianças e adolescentes.
Uma biblioteca infanto-juvenil.
Juvenil muito preocupada com o meio ambiente, muito voltada para a educação ambiental também.
E Guilherme, você tem, você fez direito, né? Você é formado em direito, é doutor em direito também aqui pela USP, né? Pela Faculdade de Direito. E complementando algumas informações, você é sócio-fundador e coordenador-geral, né, da Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil, Que associação seria essa?
A PRODAB é uma associação que nós criamos por volta de 2000, 2001, aqui em São Paulo, inicialmente, a fundação foi em São Paulo, e é a primeira associação mundial que reúne professores de direito ambiental. Nós não tínhamos nenhuma entidade voltada especificamente para o Magistério Superior de Direito Ambiental. Então, essa entidade foi criada com a participação de praticamente todos os doutrinadores, todos os professores de direito ambiental que construíram o direito ambiental brasileiro, com a intenção precípua de lutar pela implementação do ensino de direito ambiental em todas as faculdades do país.
Porque direito ambiental é relativamente novo, né? Um campo novo, né?
Como ciência, como um ramo autônomo do direito, ele é novo. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que ele surge por volta da final da década de 80. Né? Em termos históricos, é um direito novo, em comparação com direito civil, direito penal, direito do trabalho, que já tem mais de um século. É um ramo novo do que isso.
E você também é editor da revista de Direitos Difusos, né? E da revista PUB sobre Direito e Literatura. Também é sócio fundador e presidente honorário do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, que é o IBAP. Você tem cerca de 30 livros, né, na área de Direito. E os mais que você quis destacar aqui é o curso de Direito Ambiental, pela revista dos Tribunais, a Propriedade no Direito Ambiental, também pela editora Revista dos Tribunais, e Direito Ambiental e a Saúde dos Trabalhadores, pela editora LTR. Né? E atualmente você está desenvolvendo a pesquisa em ecocrítica literária, né? As interfaces entre questões relativas às mudanças climáticas e a biodiversidade e a produção literária mundial. Né? Então, a questão ambiental, como é que a gente pode pensar a complexidade da questão ambiental, Guilherme?
Eu quando estava tendo aqui a abertura do programa, eu estava prestando atenção, né, na chamada, né, questões de gênero, questões de raça, que são as mais debatidas, né, mais desenvolvidas no âmbito da universidade e na produção cultural, no cinema, no teatro, na literatura. A gente vê muito pouco, pelo menos aqui no Brasil atualmente, muito pouco debate sobre as implicações, né, da ação humana, principalmente da ordem econômica, né, do processo de produção e consumo no meio ambiente. Então, é uma questão que me preocupa particularmente. Nós ficamos alienados da própria realidade, né, do nosso entorno, como se nós vivêssemos, fosse possível nós vivermos sem um planeta, sem um ecossistema, sem água, sem ar.
Além da ecologia humana, né, que,
sim,
que compõe esse quadro.
É,
né?
Sem dúvida.
Quando você fala em ecocrítica literária, você está se referindo a quê?
A teoria ecocrítica, ela surge basicamente nos Estados Unidos. É um ramo da crítica literária, dos estudos literários ou da teoria literária voltada a essa perspectiva, assim, como se retrata o meio ambiente na literatura. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, um livro como o Frankenstein, da Mary Shelley, a gente pode fazer uma leitura como um típico exemplo de leitura gótica, né? Então, com todas aquelas questões relativas ao medo, à relação entre o homem e a ciência, ou a gente pode fazer uma leitura contemporânea como um prenúncio, uma das primeiras obras que viria a tratar de um tema de extrema atualidade, que é a engenharia genética. Então, eu acho que a melhor forma da gente pensar ecocrítica literária é como se fazer uma leitura, né, dos clássicos ou das obras mais contemporâneas, como Ian McEwan, que lançou recentemente o livro Solar, né, sob uma perspectiva ecológica. O que eles têm a dizer para nós sobre o meio ambiente? Como é que o meio ambiente, como é que as mudanças climáticas, como é que toda essa questão da crise ambiental entra na produção cultural? Como é que ela se reflete? Né? Como é que a gente lê isso daqui? É mais ou menos a mesma coisa que se faz quando se tem uma literatura com uma crítica literária com viés de gênero, a gente verificar como é que eram as relações entre homem e mulher, como era a relação da sexualidade no século XIX ou no início do século XX, a gente pegar essa temática sob o viés do meio ambiente.
No caso, Adriana, a questão, por exemplo, ambiental, né? Em que medida pode haver a conciliação entre o lucro, a exploração do meio ambiente e a preservação do meio ambiente? Eu pergunto isso porque você é da região ali de Tapecerica,
sim,
da Terra, né?
Sim.
Mas onde você mora é... Como é que se chama?
O bairro se chama Itacoaciara, é um grande bairro da cidade, né? Muito verde, né? Que
inclusive
tem...
tinha uma população de macacos...
Isso, bugios.
Bugios, né? Que foi exterminada,
sim,
né? Com a questão da febre amarela.
Sim.
E pela população, né?
Nós temos notícia de que não foi só a febre amarela, né, que causou a morte desses animais. Foi também a ação dos moradores com medo, por mais que se explicasse mesmo na nossa associação, na nossa biblioteca, sobre a impossibilidade dos animais passarem a doença para o ser humano. Isso aconteceu, né, infelizmente, mas a gente também percebe toda essa inter-relação das questões econômicas. Por análise de sanitaristas mesmo, nós sabemos que esse surto veio em consequência do acidente de Mariana, da Samarco, né? Que toda essa questão da febre amarela e do desenvolvimento do mosquito da febre amarela veio chegando de Minas e entrando para São Paulo. Então,
o desequilíbrio, né,
sim, ecológico
que provocou, mesmo estando tão distante. Né?
Sim, mesmo tão distante. Nós nunca imaginávamos isso quando nós víamos os macacos lá, que foram mais de 150 que foram encontrados mortos na cidade, que um dia nós teremos esse problema, por exemplo, porque se preservarmos a mata de Tapecerica da Serra, eles sempre estarão ali, existirá o bioma deles, existirá o alimento deles, mas infelizmente esse desastre, né, ecológico ligado a uma atividade mineradora acabou trazendo toda essa consequência para a Itapecerica.
E uma população de 150 mortos?
Sim,
animais
daí para mais. É oficialmente 150, mas podemos até imaginar mais.
Agora, quando se fala em mineradora, tem também a questão ambiental que vocês vêm denunciando, né, praticamente em várias instâncias, que seria a questão de uma outra... É mineradora,
mineradora,
né?
Sim.
Se instalar lá, né?
Sim, na verdade ela já existe lá. Essa pedreira, na verdade, é uma mineração de granito, né? Já existe desde 1950. Os direitos minerais foram comprados pela Votorantim Cimentos S.A. na década de 80. Então é a empresa que explora, né, desde então. E o processo de deterioração do meio ambiente tem sido muito forte, com relação ao assoreamento dos mananciais, afugentamento dos animais também, porque essa área é uma área riquíssima, né? Do que restou no país de Mata Atlântica, que são 8%, né? 8% ou 9%. Itapecerica, do seu território, tem quase 33% do seu território de Mata Atlântica ainda, né? Não só Itapecerica, mas todo o cinturão verde da Reserva da Biosfera, que inclui Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Juquitiba, São Lourenço.
Mas é reserva, não é?
Não, lá em Itapecerica da Serra, especificamente, não temos nenhuma área de preservação, infelizmente. Isso é uma questão importante para a cidade, para o futuro, né, da cidade. Precisa isso ser levado em consideração. E essa pedreira está numa área de morro da cidade que inclui duas bacias hidrográficas, né? A bacia do Alto Ribeiro e a bacia do Guarapiranga. Então, é uma fábrica das águas para a região metropolitana de São Paulo. É fábrica das águas também para o Rio São Lourenço. Tem 8 nascentes do São Lourenço no entorno dessa pedreira. E sabemos, né, que o Rio São Lourenço foi transposto, né, depois da crise hídrica que São Paulo passou, né, que a Grande São Paulo passou. Então, agora, nesse momento, está acontecendo um licenciamento ambiental, que está sendo avaliado pela CETESB, para que essa pedreira seja ampliada. E essa ampliação seria de 19 a 20 hectares, para se chegar a um número muito maior nos próximos anos. E essa área, além desses mananciais todos que nós estamos mostrando para vocês, também tem uma fauna e uma flora muito, muito significativa. O próprio relatório da empresa de impacto ambiental encontrou nessa área a onça parda, a caititu, o veado mateiro, os bugios, né, que estavam lá.
E até por ser pedreira também, né, com barulho de explosões e tudo mais, vai afugentar os animais, né?
Sim, isso tudo. E é uma área de comunicação entre duas reservas, aí sim, duas reservas, que é a reserva Morro Grande, que também está sofrendo uma ameaça agora com um porto seco que o governo do estado quer construir, e também o Parque da Várzea de Embu Guaçu. Então, esses animais, eles têm comunicação. E também a Serra do Mar, que está muito próxima. Então, é uma área de comunicação desses animais, né, que dentre os animais listados, tem 4 a 8 animais em extinção em nível nacional e em nível estadual. Tem aves como a araponga, por exemplo, o urutaú, né?
E nem isso é suficiente para que o Ministério Público possa impedir.
Sim, nós estamos com essa questão no Ministério Público de Itapecerica da Serra, em análise, né, estamos esperando uma resposta, mas até agora ainda não tivemos um parecer sobre
isso. Que música podemos ouvir agora?
Acho que poderíamos ouvir um índio.
Pode ser, então, um índio, que é composição e interpretação de Caetano Veloso.
Sim.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a Adriana Abelhão, que é economista, jornalista, educadora e ativista ambiental, e Guilherme José Purvim de Figueiredo, que é doutor em Direito pela USP e coordenador-geral da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Pois é, Adriana, por qual motivo você escolheu essa música, O Índio, que é uma composição e interpretação do Caetano Veloso?
Sim. Bom, está ligado a toda essa questão nossa ambiental, né? É uma música que eu acho que traz uma esperança, né? De respeito pelos povos originários e do quanto eles têm um papel de preservação no nosso país. Onde existem os povos originários, existe preservação. Então, hoje, o meio ambiente e todos esses povos representativos das nossas origens estão sob ameaça. Então, é preciso esse olhar, né, conjunto com o meio ambiente, acredito, e também esses povos que estão da floresta.
Inclusive, assim, o número de indígenas, né, sofrendo violência, o número de suicídios também, né, entre indígenas, né, praticamente em todo o país, é muito alto, né? Agora, você e a primeira deputada indígena, mulher, né, foi votada só nessas eleições. Você acha que os nossos indígenas vão sobreviver?
Bom, eu acho que sempre há essa esperança, eu acho que a força deles é muito grande, né? A ligação com a terra é muito grande, eu acho que o Brasil ainda tem muito a aprender com nossos povos originários e eu acredito que devagar está acontecendo esse despertar, embora estejamos vivendo um retrocesso agora, né? E o papel da educação é muito grande. Lá na nossa biblioteca, nosso projeto de Itacoaciara, sempre tivemos essa preocupação de estar dizendo sobre os povos originários, de uma forma de diversidade, das várias línguas, das várias etnias, e nunca dizer o índio, o dia do índio, mas sim o dia dos indígenas. Povos originários. E isso causa toda uma transformação na forma de ver as coisas. Então, acredito que com essa educação ambiental voltada para essa questão também antropológica, né? Também eu acho que isso é que vai transformar as coisas, embora estejamos vivendo um momento muito grave de retrocesso, né, Ricardo?
Por exemplo, Guilherme, a questão ambiental, ela está no agendamento, né? Agendamento político, no agendamento da mídia, né? Mas parece que há avanços e retrocessos, né? Como é que você avalia esse movimento?
Eu acho que a questão ambiental, ela está sempre presente em qualquer debate envolvendo economia, envolvendo sociedade. A gente não tem como deixar de levar em consideração a questão ambiental. O que existe, né, como você disse, são avanços e retrocessos na forma de se proteger os bens ambientais, a água, o solo, a biodiversidade. O que eu tenho sentido nos últimos tempos é um retrocesso muito grande, muito grave na própria ética ambiental, na própria ideia do que deve ser o objetivo das políticas ambientais, do direito ambiental para a sobrevivência da humanidade.
Quando você fala ética ambiental, você está pensando em quê? Mas antes de responder isso, a gente vai para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.